Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a história de uma pessoa muito corajosa, que apesar das dificuldades, não se acomodou e protestou contra as injustiças sofridas pelo seu povo. Eu estou falando da indigenista Rigoberta Menchú. Ela faz parte de um povo da Guatemala que foi maltratado e perseguido durante quase 4 décadas. No entanto, Rigoberta nunca se deu por vencida, nem buscou vingança. Com sua voz, buscou justiça e respeito para o seu povo. Não foi fácil, demorou muitos anos. Mas, com coragem e determinação, Rigoberta mostrou que a palavra é mais forte que as armas. E que com ela se pode acabar com a violência, derrotar o ódio e vencer um exército inteiro. Rigoberta Menchú nasceu no dia 9 de janeiro de 1959, na aldeia de Chimel, um povoado pertencente ao município de Uspatán, na floresta da Guatemala, um pequeno e bonito país da América Central. Sua família fazia parte da etnia Quiché, cujos antepassados faziam parte da civilização maia. Embora tivessem pouco dinheiro e tivessem que trabalhar muito para que a terra lhes desse o que comer, seu povo, assim como seus antepassados maias, gostavam de viver rodeados pela natureza, a qual valorizavam muito e se sentiam felizes por estarem juntos. Rigoberta era filha de Vicente Menchú Pérez e de Joana Cotojá, duas personalidades bastante respeitadas em sua aldeia. Seu pai foi um ativista em defesa dos direitos das terras e dos indígenas. E sua mãe, uma parteira indígena, saber passado de geração a geração. Os campos de milho e feijão do seu pai já não estava dando o suficiente para sobreviverem. E a vida estava difícil na aldeia. Então, quando Rigoberta estava com 5 anos... ela e sua família tiveram que ir trabalhar em grandes fazendas de algodão, cana-de-açúcar e café. Os proprietários das fazendas eram famosos pelos maus tratos infringidos aos trabalhadores que recebiam pouco dinheiro. As condições eram tão duras que muitos camponeses não resistiam e morriam. Infelizmente, os governantes do país naquela época pensavam como os ricos fazendeiros. Eles acreditavam que os indígenas eram inferiores e tinham que trabalhar para eles como escravos. A única coisa que animava Rigoberta e sua família era quando terminava a temporada da colheita e eles podiam voltar por alguns meses ao seu querido povoado. Em 1960, teve início a Guerra Civil da Guatemala, que durou 36 anos. Foi uma época terrível na qual o governo maltratou os mais pobres e perseguiu quem defendia seus direitos. Pesquisas mostram que durante esse período, aproximadamente 200 mil pessoas foram assassinadas, em sua maioria indígenas. Os proprietários das fazendas e o novo governo queriam tomar a terra dos indígenas para abrir mais fazendas e procurar petróleo. Então, começaram a visitar os povoados, dizendo aos habitantes que eles teriam que deixar suas casas, porque aquelas terras não pertenciam mais a eles, e sim ao governo. Quando chegou a vez do povoado Quiché, os militares acharam que, assim como nos outros povoados, os indígenas deixariam suas casas em poucos dias. Mas os Quichés resolveram resistir. Um dos responsáveis por essa resistência foi o pai de Rigoberta. Como eles conheciam muito bem aquela região, construíram várias armadilhas na entrada do povoado e escavaram túneis subterrâneos para se esconderem dos militares armados. Dessa maneira, quando os militares estavam chegando para tirá-los de suas terras, eles se enfiavam nos túneis e os militares pensavam que eles já tinham ido embora. Naquela ocasião, conseguiram se manter no povoado, mas eles sabiam que assim que os soldados percebessem o erro, voltariam para tomar suas terras. em todas as cidades, os soldados continuavam expulsando os indígenas de suas terras, deixando para trás muitos mortos e feridos. Em 1980, o pai, a mãe e um dos irmãos de Rigoberta foram mortos pelas forças do governo. Sua tristeza era tão imensa quanto a sua raiva. Muita gente, como duas de suas irmãs, se juntaram à guerrilha, que era como um exército popular que combatia o exército do governo. Elas queriam fazer justiça por seus familiares mortos. Rigoberta escolheu outro caminho. Ao invés de responder à violência com mais violência, optou por continuar indo para as ruas, protestando pacificamente por meio de manifestações públicas e greves. Os indígenas eram metade do país. E para convencer os indígenas que deveriam lutar juntos, porque unidos seriam mais fortes, Rigoberta viajou por todas as regiões e visitou dezenas de povoados. Ela não queria usar a violência como o governo, apenas deixar claro que se opunha ao que o governo estava fazendo com os povos indígenas. A melhor maneira de lutar sem pegar em armas era fazendo uma grande greve. Se os indígenas parassem de trabalhar nas fazendas, os fazendeiros não teriam mais como colher o café, o algodão e o açúcar, e em pouco tempo não teriam mais o que vender. Seu trabalho para denunciar de forma pacífica as injustiças que estavam acontecendo na Guatemala a tornaram famosa. E chegou um momento que a vida de Rigoberta começou a correr perigo. O governo e os fazendeiros não gostavam nada da sua posição de líder do movimento indígena. E para se manter em segurança, em 1981, Rigoberta teve que fugir para o país vizinho, o México. Ela não gostava de viver longe de sua família e de sua terra natal, mas não havia outro jeito. Em pelo menos 3 ocasiões, Rigoberta voltou a Guatemala para lutar pela causa dos camponeses índios, mas ameaças de morte a forçaram a voltar para o exílio. No México, Rigoberta decidiu que contaria ao mundo o que estava acontecendo com os povos indígenas da Guatemala. Ela pensava que se os outros países descobrissem as injustiças que estavam sofrendo, eles os ajudariam. E viajou pela América Central e Europa. Ela estava disposta a continuar denunciando essas injustiças pelo mundo até que houvesse um governo justo em seu país que levasse em consideração os problemas dos povos indígenas como do resto da população. Com o avanço de suas movimentações pelo mundo, cresceu também o seu reconhecimento entre agentes políticos e instituições que defendiam os direitos humanos. Nessa época, a comunidade de refugiados da Guatemala, no México, chegava a 50 mil pessoas. Um dia, durante uma conferência que deu em Paris sobre a situação do seu povo, Rigoberta conheceu uma mulher que mudou sua vida. A antropóloga venezuelana Elizabeth Burgos de Bray. Quando Rigoberta contou a ela sua história, Elizabeth se emocionou e sugeriu transformar sua vida num livro. Em 1983, ela publicou sua biografia. Meu nome é Rigoberta Menchú e assim nasceu minha consciência. Seu livro tocou o coração de muita gente e foi traduzido em mais de 15 idiomas. E a história de sua família e as injustiças que seu povo vinha sofrendo se tornaram mais conhecidas. Rigoberta Menchú ficou conhecida mundialmente ao testemunhar para a Comissão da Verdade na ONU sobre a Guatemala. Seu testemunho detalhado sobre a violação dos direitos humanos que estava acontecendo durante a Guerra Civil trouxe visibilidade para a situação dos povos indígenas e para as vítimas do conflito. Rigoberta Menchú foi nomeada pela ONU Embaixadora da Boa Vontade. Em 1991, participou da elaboração da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas pela ONU. No ano seguinte, 1992, Menchú foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. tornando-se a primeira indígena nas Américas a receber essa honra. O prêmio reconheceu sua coragem e dedicação à luta pelos direitos humanos e justiça social e coincidiu com os 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. Na leitura do prêmio, Rigoberta reivindicou os direitos históricos negados aos povos indígenas e denunciou a perseguição sofrida desde a descoberta do continente americano por Colombo há 500 anos, quando milhões de indígenas foram mortos com a chegada de Colombo à América em 1492 até 1600, tanto por conflito com os colonizadores, como por doenças trazidas por eles da Europa. E finalmente refletiu sobre a necessidade da paz, desmilitarização e justiça social em seu país, assim como o respeito pela natureza e a igualdade entre homens e mulheres. Com o valor que recebeu pelo Prêmio Nobel, Menchú construiu a Fundação Rigoberta Menchú. A fundação realiza projetos e programas para fortalecer as comunidades indígenas na Guatemala e em outros países. Alguns anos mais tarde, Rigoberta Menchú participou do processo de paz que pôs fim à Guerra Civil na Guatemala, que já durava 36 anos. Em 1998, foi a vencedora do prêmio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional e publicou seu segundo livro biográfico, A Neta dos Maias. Em 2007, candidatou-se à presidência da Guatemala. Ela tinha esperança de ser a primeira mulher e indígena a ocupar o cargo máximo em seu país, mas obteve apenas 20% dos votos. E essa é a nossa história de hoje. Agora eu quero agradecer aos meus fiéis apoiadores deste canal: Leandro Figueiredo, Priscila Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio, Almir Feitosa e professor Carlovan Porto. Muito obrigada, pessoal! E se você também quiser apoiar o canal, o link do projeto no Catarse está na descrição da biografia. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados às 14 horas. Até a próxima história!